Isso é um fato. E se a gente olhar a história do Brasil, nós, até pelo processo civilizatório que nós tivemos, nós fomos treinados, a palavra é essa, para quê? Só é educação se for útil ou se for gerar algum tipo de lucro. Então, por exemplo, eu sou de uma fase, eu tenho 54 anos, vim de uma família, parte nordestina, outra parte imigrante, portuguesa, que o pai e a mãe viravam para mim e falavam assim: minha filha, eu não tenho dinheiro para te dar, mas eu vou te dar algo que ninguém vai tirar de você, que se chama educação. Eu passei por isso. Eu acredito que vocês que são contemporâneos também ouviram isso das famílias.
Com certeza.
Hoje, eu tenho 30 anos de sala de aula. Eu formo professores e trabalho há 30 anos na área da educação. Hoje, você, como diretor de escola, você tem a família fazendo a visita na escola. Lá da educação infantil, o menino tem 2 anos de idade e o pai perguntando assim: quais são os seus resultados do Enem? O menino tem 2 anos de idade e o pai está perguntando qual é o resultado do Enem. Pode ser que quando ele chegue no ensino médio, nem Enem tenha mais. Tá? Isso também é um fato. E para agravar mais ainda essa situação, e aí parece que eu estou saindo dos documentos da igreja, mas eu estou fazendo o inverso, estou me aprofundando no que os documentos da igreja nos mostram, quando ele fala de novos mapas. Hoje, a criança tem 8, 9, 10 anos de idade e tem um celular. A minha mãe, com 8 anos de idade, ela ganhou uma enxada para capinar. E eu, com 8 anos de idade, ganhei um livro do Pequeno Príncipe. Por que eu estou fazendo esse retrato histórico a partir de uma visão muito individual, mas muito respeitosa? Eu estou querendo trazer que, mais do que nunca, e a igreja se posiciona muito fortemente nos seus documentos, a gente tem que sair dessa redução do ser humano da lógica econômica. A gente tem que avaliar que a educação não pode ser única e exclusivamente para empregabilidade, produtividade e retorno financeiro. A gente tem que sair dessa visão, dessa educação mercantilizada, que é a que vai produzir indivíduos que são altamente treinados para executar as mais diversas funções, mas sem pensar quais são os impactos sociais, as desigualdades, os dilemas éticos. Porque o nosso risco hoje da educação, e aí eu falo, seja na escola pública ou na escola privada, com todo respeito, o nosso maior risco, ele é antropológico, ele não é econômico, apenas. Então, o valor de uma instituição educativa, seja ela pública ou privada, e aí eu pego pesado quando eu falo na formação docente, seja uma escola pública ou não privada, seja uma escola católica ou não católica, educação de excelência, isso não é discussão, isso tem que ser. Porque todo mundo tem que ter direito a uma educação de qualidade. Mas o que a gente precisa aqui discutir, sim, é qual é o valor de uma instituição educativa quando ela emite um diploma. É só inserção no mercado de trabalho ou é no mundo? Qual é a capacidade dela de formar sujeitos que são comprometidos com justiça, paz, cuidado da vida? Nós pais, nós avós, independente do tempo que a gente tenha, a gente está discutindo com as nossas infâncias, adolescências e juventudes a justiça, a paz, o cuidado da vida? A gente tem que começar a fazer uma pergunta muito forte nos nossos programas de rádio, né, no YouTube, no Instagram, em todas as redes sociais. A gente tem que fazer uma pergunta muito forte, muito concreta. Para quem ou quem são as pessoas que nós estamos formando? Qual é a nossa resposta radical de proposta educativa? Porque é isso que o Papa nos cobrou. E ele não nos cobrou isso agora. Se a gente olhar, isso está vindo já há muito tempo como denúncia. E aí a gente precisa, sim, denunciar essa educação que ela é meritocrática. Eu sei que muitos dos nossos ouvintes agora vão bater pesado em mim e falar assim, a senhora é contra a meritocracia? Eu sou contra a meritocracia quando a gente não dá as mesmas condições para todas as pessoas lutarem por essa meritocracia. Porque pega um menino de uma comunidade de extrema violência, onde o professor tem que parar a aula porque está tendo tiroteio, e ele não tem nem o que comer dentro de casa, e vai dizer que ele tem as mesmas condições que um menino que tem internet, boa alimentação, viagens, um acervo cultural enorme e acessível, e que todos os dias tem aula. Não dá para comparar.
A senhora traz um fato aí que é realmente cutucar a ferida, e é algo que a gente já trouxe aqui, que para falar de mérito tem que ter paridade de armas, né? Então a senhora traz muito ilustrado isso aí, bem pedagógico. Não tem como a gente cobrar, né, uma sociedade, mas eu sou a favor do mérito. Mas que mérito? Como é que foi o caminhar dessas duas pessoas? Eles estão tendo igualdade na disputa? Bom, se não estão tendo, não é mérito que estamos julgando. E aí, de novo, nosso ouvinte, que é o professor motivador I4R, ele pede aqui, professor Tiago, vale trazer a reflexão da educação infantil e o mercado de trabalho. Essa ideia mercantilista que a doutora Roberta trouxe. E aí, doutora, só para responder ao nosso ouvinte aqui, a gente trouxe duas especialistas em educação infantil, que ela trouxe um pouco da história da educação infantil, mostrando isso, que a educação infantil ela não nasce pensando na criança nem no pai. Ela nasce porque o empresariado precisava de algum lugar para que a criança ficasse, para que a mãe voltasse ao trabalho o mais rápido possível. Né? Então, a gente sempre pensa na educação apenas como uma ferramenta de produção. Né? E isso da criança, que a mãe foi obrigada ali a fazer o desmame o mais rápido possível e botar numa creche. Você vê que hoje tem criança que está indo com um ano e pouco para a creche, ou até antes, né? Porque ela precisa ir trabalhar. Então foi uma reflexão, eu até agradeço ao nosso ouvinte trazer, que se encaixa bem, e é como o professor Paulo sempre traz, a gente não tem programas Voz dos Saberes, é o único programa com capítulos, né? Você vê que um capítulo vai casando com o outro. E essa educação mercantilista, ela segue, porque parece que hoje a gente só tem que ter papel, títulos. Né? É especialização, é mestrado, é doutorado, e aí você tem que fazer uma outra especialização. Aí eu vendo aqui, antes de da Voz do Brasil, a gente ouvindo a Voz do Brasil aqui antes de entrar no ar, e aí hoje um deputado baiano até falando, não, estou aqui trabalhando para estar vendo o ordenamento, aqui não é meu ordenamento não, do síndico profissional, da atividade síndico profissional. E o pré-requisito que ele achou mais importante é que ele fosse formado em administração ou em direito. Ou seja, será que isso é mais importante para você ser síndico? E a parte de convivência, Paulo Viana? E a parte de relações, que é o que você precisa? Então, quando eu vejo um projeto desse ser aprovado, dizendo que o mais importante é você ter o registro ou no conselho de administração ou no OAB, eu percebo que realmente está tudo errado. Né? Porque a maioria dos síndicos, quando não existe profissional, eram advogados e administradores. O que um síndico bom precisa? Não é essa relação. O síndico ali não é o maior, eu penso assim, não é o maior gestor ali de conflitos. Então, quando o Papa traz, por isso que eu digo que é extremamente necessária essa reflexão, e ele vem trazendo também a questão da IA, que daqui a pouco a gente já entra mais nesse tema, porque assim, discutir o ser humano já é tão complexo, a gente vê que está falhando tanto, que a gente não precisa nem complicar com a IA, vou falar. Mas ele traz isso também como um grande desafio. Eu aproveito aqui também para saudar aqui nossa ouvinte, Joana Angélica, que está aplaudindo e elogiando as reflexões nossas.
E é interessante, dentro dessa linha, só para fazer um pacote bem recheado para a doutora Roberta Guedes, é que uma das diretrizes do Papa Leão, ele fala da educação desarmante e desarmada, né, que proteja a dignidade e a justiça. E é isso que a gente está buscando. Né? Esse é o caminho trazido nessa reflexão, Tiago. Né? É muito interessante. Fica à vontade, doutor.
Entrega
um pacote bom.
Eu acho tão importante quando você fala isso, Paulo, vocês não precisam me chamar de doutora, não, podem me chamar de Roberta. Eu penso muito que o futuro ele não está determinado. Se ele não é determinado, de quem é a responsabilidade dele? Ele é uma responsabilidade coletiva, né? Então, a gente continua sendo responsável por essa sociedade, por esse futuro, porque, na verdade, o futuro é aquilo que nós construímos no presente. Então, se a gente fala, né, de diálogo, de compromisso ético, de desarmar, a gente está falando de pensamento crítico, de responsabilidade social, a gente está falando de ter condições de coletivamente, inclusive, dialogar como espaços concretos de esperança diante dessas crises contemporâneas. E olha que são muitas, né? A gente vive crise ambiental, social, econômica, emocional, geopolítica. A gente vive na sociedade da incerteza. Então, essa esperança que a gente defende a partir dos documentos do Papa é uma esperança que ela deixa de ser um sentimento privado para se tornar uma necessidade pública. Quando a gente fala desse desarmamento, aí eu vou dizer, nós precisamos nos desarmar verdadeiramente, porque em um país que tudo se polarizou, até falar de educação é complexo. Porque se eu pensar diferente do Paulo, aí eu sou A, sou B ou sou C. Exato. Sendo que a multiplicidade de pensamentos deveria constituir a riqueza da heterogeneidade de possibilidades. Eu não sei se eu estou sendo muito metafórica, mas eu estou querendo dizer que, inclusive, a educação passa pelo como a gente, dentro de casa, dialoga ou não. Quando você traz, sabe, Thiago, assim, olha, criança com um ano e meio, quem dera se a gente pudesse com um ano e meio botar na escola. Eu vou falar para vocês, eu sou de classe média. E as minhas netas entraram na escola com 5 meses para 6. Por quê? Porque a mãe e o pai trabalhavam o dia todo. E ela não tinha outra opção. E a avó trabalha o dia todo. Inclusive, vocês estão vendo, eu estou na faculdade. Estou trabalhando. E eu sou classe média. Agora imagina aquela mulher das áreas periféricas que precisa trabalhar para comer. Ela não pode nem esperar a criança ter 5 meses, sabia? Porque ela vai ter que comer para poder amamentar. Eu não sei se isso faz sentido para vocês.
Total, total.
Muito, com certeza.
Quando eu falei de um ano e meio, doutora, é porque, assim, antes disso, ainda é difícil até para essa mulher achar a vaga.
Com certeza. Até porque, constitucionalmente, pela Lei de Diretrizes de Educação em Base, diz que toda criança está na escola de 0 a 5 anos. Eu quero que me mostre isso, porque eu conheço... Eu estou no Distrito Federal, que é o Distrito Federal, e eu conheço... alunas minhas que têm que trazer a criança para a escola de manhã, para a faculdade, porque não tem creche para elas. Tá? E olha que elas são privilegiadas, sabe por quê? Porque elas ainda estão podendo fazer uma faculdade. Então, aonde que eu quero chegar com isso, né? Se a gente não desarmar as narrativas e começar a pensar de forma coletiva, eu quero dizer que nem futuro a gente vai ter. E isso é muito sério. Então, eu acredito, sim, muito no poder da educação. Eu acredito, sim, que a gente está vivendo um crescimento de ansiedade generalizado, de adoecimento psíquico. Eu digo, sim, que a gente está vivendo uma polarização política, de conflitos nacionais e internacionais, que a gente está vivendo um avanço tecnológico que está muito acelerado, que produz cada vez mais uma sensação coletiva de incerteza. Mas eu acredito, sim, nessa igreja que entende uma dimensão histórica muito significativa na formação de sujeitos que são ainda capazes de intervir nessa realidade e não se adaptar passivamente.
E de novo, a senhora pega... E acho que o programa de hoje tem que ser reprisado algumas vezes, fora do especial, porque... são problemas que estão na atualidade. Então, quando a gente vê que a igreja tem esse papel, a igreja sempre teve esse papel de trazer a sociedade para o eixo. E quando a gente fala de educação, educação começa ali na sociedade, educação começa na família. A escola sozinha não vai conseguir nada. Eu sempre falo que tem que ter o tripé. a sociedade, né, que a comunidade, que aquela criança e que aquela escola está inserida, né, e a senhora traz pontos que no Distrito Federal, na Bahia, é igual. Então, esse desafio familiar é igual. Então, como podemos cobrar também desta mãe que está tendo que amamentar, sair, levar a criança para o trabalho, né, trazer, com sistema de transporte aí que ela vai perder uma hora para ir, mais duas horas para voltar, né, e ainda ter tempo para educar os filhos. E aí você, é muito fácil você criticar esta mãe, é muito fácil a gente criticar esta família e dizer, ah, mas está dando o celular cedo. Que está, não estou dizendo que não está não, está. Mas qual seria uma outra opção? O que é que o Estado pode oferecer para que essa mãe consiga? Porque quando ainda fui até generoso quando eu falei aqui um ano e meio, porque a realidade nossa aqui, para achar creche antes dos três, é uma dificuldade imensa. Né? Antes de um ano, é uma raridade. Né? É uma raridade fantástica. Poucos, né, conseguirão essas vagas para quem tem menos de um ano. Então, quando a gente observa que a criança não está podendo ter a educação familiar, que a criança não está podendo ter esses valores que a família passa, né, que é algo que, se a gente pegar aí quem estava na escola na década de 70, na década de 80, a gente chegava na escola já com nossos valores ali, né? A gente tinha aquele, toda aquela bagagem que a gente trazia de casa, o que podia, o que não, já vinha de casa aquilo. E hoje essas crianças não vêm. Mas por uma forma muito, vamos dizer, rasa, né? Alguns colegas, inclusive, dizem assim, ah, mas a família não faz o papel dela. Mas a família está sendo oportunizada, e aí volta aquela nossa discussão inicial. Tem a paridade de armas? Eles podem ser comparados? Então, é o momento realmente a gente ter esperança e acreditar no futuro. E o momento é esse, que como a senhora trouxe, amanhã pode não ter mais futuro. E pode ficar muito mais difícil, né, de ter esperança.
E o Voz de Saber está gerando essa grande discussão de reflexão, né, de chamando a atenção que isso é um movimento que tem que ser integrado, não é isso, professora? Tem que ser integrado para que a gente possa, né, sair dessa, né, eu digo, dessa armadilha, né, porque a gente precisa garantir esse tripé da educação com eficiência, mas acima de tudo, com dignidade e muita fé na justiça.
Sabe uma coisa que eu sempre penso? Que a gente tem uma responsabilidade com as infâncias e com as juventudes muito grande. Porque hoje o que mais eles têm se chama informação. Mas não quer dizer que essas informações gerem uma boa formação. Então a gente precisa garantir que as infâncias e as juventudes tenham boa formação. E hoje nós temos uma responsabilidade maior, que é com os adultos, que são com essas famílias. Porque muitas das nossas famílias também precisam de formação. Pode parecer ignorância, no sentido de ignorar isso, mas não quer dizer que porque eu tenho muitos estudos que eu tenho uma excelente formação. Eu acho que isso é um ponto de reflexão profunda. A formação intelectual, ela precisa estar em consonância com a formação moral, com a formação ética, com a formação de valores. A gente precisa ter discussões que gerem axiologicamente bons conteúdos. E isso passa nos locais que a gente está. Então, isso passa dentro da igreja, isso passa nos canais de comunicação, isso passa nas redes sociais, porque a informação de má qualidade está generalizado. Então a gente precisa garantir boas formações de qualidade na perspectiva axiológica, né, da crença, da consciência.
Não, e a senhora traz de novo um fato que percebe que o Brasil, por essa imensidão, mas muita coisa está igual aí, Distrito Federal e Bahia. Porque a gente percebe esse afastamento. E a gente depois, um paradoxo, porque a educação estaria a serviço do mercado de trabalho, mas hoje a pessoa está indo com muito título, mas ele não tem essa formação humana, ele não tem trabalhado a sua inteligência interpessoal, intrapessoal, e aí chega no mercado de trabalho cheio de título, currículo lá de 8 páginas, mas ele não sabe lidar com o colega, ele não sabe lidar com o cliente, e acaba mudando todo o clima daquela empresa e prejudicando o andamento daquela empresa. Então, até que ponto também o mercado não vai entender que a titulação não basta? Que tem que voltar atrás para que, inclusive, esse profissional chegue às empresas, né, com essa consciência humana, com essa relação interpessoal e intrapessoal. Então, para mim é muito paradoxal, porque que a educação está a serviço do é uma educação mercantilista que está a serviço do mercado de trabalho, e isso é fato, mas não perceberam ainda que está desvirtuando e que estaria atrapalhando essas relações também do trabalho, né?
Se a gente pegar o relatório da Unesco de análise do cenário educacional mundial, a gente vai perceber que o que mais se faz uma pessoa se diferenciar no mundo do trabalho, hoje não é nem tanto a competência técnica, mas é a competência humana. Olha que interessante, gente. O que, que eles estão colocando? Que as pessoas precisam dar conta de fazer a gestão de crises, inclusive de crise pessoal. Vocês já perceberam quantos nossos jovens e os próprios adultos estão intolerantes, principalmente com as frustrações? A gente está desenvolvendo isso na educação? Olha que ponto interessante de pensar. A Unesco mostra isso. E o Papa defende, quando ele fala da inteligência humana, ele fala, olha, o ser humano tem que desenvolver a sua inteligência emocional, por exemplo, dá conta das suas frustrações. Outro ponto, outro aspecto, vejam como é interessante, as pessoas não estão dando conta de conviver, a gente não está dando conta das diferenças. Os nossos meios de comunicação têm mostrado isso claramente. E a gente precisa entender que nós estamos vivendo, em vários locais de trabalho, crises geracionais. O jovem não dando conta de conviver com o mais idoso e vice-versa. Então, percebam, trabalhar em grupo, as pessoas estão intolerantes a trabalhar com os outros. Todos esses aspectos, quando a gente pega os documentos da igreja, em especial os novos mapas da esperança, ele mostra claramente para nós, o Papa Leão, ele afirma, ele chega a afirmar que a gente está vivendo uma crise educativa, porque a gente tem que superar, né, esses métodos, esses recursos, essa fragilidade para se empoderar ou se apropriar de uma educação integral. Então, os nossos educadores, as nossas instituições de ensino, elas precisam ser capazes de testemunhar coerência, esperança, compromisso ético. E aí o Papa, ele coloca muito, né, que a gente precisa se deslocar dessa pergunta tradicional, o que ensinar, para uma pergunta muito mais profunda. Quem é que está ensinando e o que está sendo ensinado? Esses referenciais, eles são muito importantes para nós, porque em muitas situações, sabe, Paulo e Tiago, a gente vai precisar fazer um mergulho profundo de interioridade, de silêncio, de discernimento. Porque os nossos jovens, as nossas infâncias, elas estão com um excesso muito grande de estímulos digitais. Mas quais são as práticas religiosas, de transcendência, de espiritualidade que a gente está vivendo, inclusive dentro das nossas casas?
E essa influência digital, o Papa Leão também traz algo bem interessante, né? Porque ele diz que o jovem tem que aprender a olhar para o alto, né? E não apenas para o celular e as imagens fugazes, né? E realmente a gente percebe muito, a pessoa anda pela rua olhando para baixo. E quando ele diz a gente olhar para o alto, tirar a visão dos celulares, bate exatamente em uma reflexão que a senhora trouxe, professora, da questão de não saber trabalhar em grupo, do individualismo. E aí, saindo um pouco da escola para o bar, Você vai num bar hoje, num restaurante, você vê amigos, familiares, na mesma mesa, mas cada um em seu celular. Então, que aparelho é esse? Que tecnologia é essa que consegue, né, juntar quem está longe? Nosso caso aqui, estamos em estados diferentes, estamos juntos nesse programa de hoje, mas afastar de quem está perto. Porque é algo incrível, a gente pode fazer esse exercício, meus ouvintes, quando for aí num restaurante, num bar, numa padaria, observe as mesas com amigos, com jovens, com não tão jovens, né, com famílias, onde cada um está no seu aparelho celular. Então, aquele momento ali, né, de comunhão, aquele momento de partilha, aquele momento de respeitar quem pensa diferente, porque você estaria ali na discussão, não, você está na sua bolha. Porque provavelmente você está no celular vendo aquilo que pensa igual a você. Que é isso que o algoritmo faz, né? Ele vai te mandar informação de quem pensa igual a você. Não vai te mandar informação do contraditório. Então, é outra reflexão que para mim me chama muita atenção. Ele ressaltar que a educação deve levar os jovens a olhar para o alto, né? E não apenas para o celular.
E você sabe que às vezes, e muitas vezes, esses meninos estão em espaços não de quem pensa igual a eles, mas eles entram em espaços virtuais de quem pensa diferente deles, e aí, como está por trás de uma tela, eles acabam com o outro que está do outro lado. Isso é muito sério, porque você começa a ter dois movimentos reais dentro do virtual, que é fechar-se na bolha daquele da homogeneidade, então todo mundo pensa igual, todo mundo defende igual, é o tal do efeito manada. Eu não tenho mais uma criticidade, uma reflexão. O que vier eu aceito e é aquilo que eu sigo. E em nome de Deus, que isso é pior, porque aí eu uso Deus para defender aquilo que eu entendo que é o correto, sem nenhum tipo de avaliação maior ou mais estendida. Ou o segundo aspecto, que é como o outro pensa diferente, como o outro defende aquilo que eu não acredito, eu preciso destruí-lo. E aí eu preciso condenar, eu nem faço o julgamento, eu já condeno de uma vez. Ontem na igreja eu ouvi uma fala muito bonita, muito profunda de um sacerdote. Ele estava tratando, e aí se vocês me permitem, uma palavra sobre o cego que pede para Jesus, né, ele é calado na multidão, porque ele grita, e o povo fala, não chame nosso mestre, fique na sua, né, usando o termo popular. E Bartimeu pega e diz assim, não, mestre, tem misericórdia, me socorre. E aí Jesus pergunta para ele, o que você quer? Aí ele, eu só quero ver ele, a tua fé te salvou. E aí esse sacerdote, ele fez uma fala muito bonita. Ele falou assim, ninguém, olha só que forte isso, ninguém na igreja tem que condenar o outro. Você condena o pecado, mas você não condena o pecador. Porque todas as pessoas merecem o amor de Deus. Isso é tão significativo, né? A gente devia rezar isso todos os dias. Ninguém condena o outro. A gente pode condenar o pecado, mas não o outro. Porque quando a gente entra nas redes sociais e a gente entra na nossa bolha, a gente corre um grande risco de julgar o outro sem estar no lugar do outro.
E sem conhecer a realidade, né? Só vendo aquele recorte, né? Que é o pior. Né? Você não consegue também julgar porque você não conhece. Você não sabe o que foi dito, qual o contexto que é aquilo. E a gente vê que cada vez mais são recortes jogados nas redes sociais, que a gente pode chamar hoje da mídia alternativa, né? E esse recorte você crucifica a pessoa. Você pode destruir aquela pessoa em questões de segundos, né? Somente porque naquele recorte ela falou algo que agradou um lado ou outro deste mundo extremamente polarizado. E isso ilustra bem, hoje mesmo, né, no dia de hoje, a gente teve algumas propagandas eleitorais obrigatórias na rádio, né? E eu tenho a preocupação de só começar a gravar o programa no YouTube, quando acaba a última, porque é bem capaz de uma pessoa que pegar o link para ouvir, se falar daquele partido que não agrada a ele, ele já disse que o programa é partidário. E não consegue refletir que a propaganda eleitoral ela é obrigatória. Então, se foi do lado A e o ouvinte foi do lado B, ele já nem assiste. Ah, esse programa é do lado A. Né? E não tem. A gente perdeu esse senso de criticidade mesmo, de análise. E a gente perde esse senso de análise exatamente por esse afastamento do que é concreto, desse código de valores. Né? Então, e aí ele traz também São Tomás de Aquino, que para mim é um dos maiores intelectuais aí da história mundial, é para ver se a gente aprende com São Tomás essa reflexão. Né?
Tem uma palavra que para mim é muito, muito significativa. Eu sou franciscana de coração. Né? E queria ser muito mais de ação, mas não consegui chegar a esse estágio. Mas uma palavra que para mim é muito significativa é fraternidade. Pensar em todo documento do Novos Mapas de Esperança é pensar nessa fraternidade, em cidadãos globais comprometidos com o bem comum, sabe? A gente está num mundo tão polarizado que eu entendo, acredito e defendo que ensinar convivência é tão urgente quanto ensinar matemática ou ciências.
Sim.
Sabe? Formar pessoas que sejam capazes de reconhecer a humanidade no outro, inclusive quando pensam diferente. Gente, esse daí, para mim, é o maior mérito de um pai, de uma mãe, de um avô, de uma escola, de uma igreja e de um Estado. A gente precisa. E esse ano é um ano muito crucial, muito crucial. Minha fala não é político-partidária, até porque eu não faço defesa político-partidária, eu faço defesa política cristã. E aí, nessa defesa política cristã, eu digo que a gente está num ano muito especial, porque é ano de eleição, a gente precisa muito, muito de consciência. Não é só saber escolher, é saber ver o que é fake news e o que não é. Qual é a trajetória que foi construída até chegar aqui para poder pleitear um cargo ou uma eleição. Isso é um papel cristão nosso. Porque senão a gente vai fazer uma escolha de manada. O que é a escolha de manada? Me disseram que é para fazer assim, todo mundo faz assim. Não, gente. A gente precisa fazer escolhas responsáveis, conscientes e críticas, pensando na verdade. E o que é a verdade? É a justiça, é a fraternidade, é a solidariedade. Não tem partido A, B ou C, tem a verdade. E essa verdade é a palavra revelada, é o evangelho. O evangelho é tão claro conosco, né? Jesus foi tão claro, ele não era político partidário, ele era filho de Deus, se fez homem. E é nisso que eu acredito. Nessa humanidade humanizada.
E quando a gente pensa, né, no ano que estamos agora, né, das eleições gerais, também vale refletir junto com São Tomás de Aquino, né, porque São Tomás ele traz exatamente outro aspecto importante para a educação, é a virtude da prudência. Né? Então a gente tem a prudência para analisar os fatos, a gente tem essa ideia realmente do todo. Então, além de São Tomás já ver a educação com esse processo que envolve tanto a razão quanto a fé, né? Ele enfatiza muito essa questão da importância do ensino, né? E do conhecimento na formação do ser humano. Mas ele traz, né? a importância da prudência como uma grande virtude para a educação. Então, nos falta também ter essa prudência nos dias de hoje. Né?
E sabe uma coisa que eu penso muito? Aí, se a gente olhar agora, né? Ou esse novo documento, o documento encíclica que foi lançada ontem, se a gente voltar também para o pacto educativo, todos os documentos da igreja, quando falam para nós sobre responsabilidade social, ele está pedindo o quê, gente? Reconstrução de alianças educativas em uma escala planetária. Então, a gente fala de um compromisso social, a gente está falando de coletividade. Eu quero uma boa educação para todos. Eu quero que todas as pessoas tenham moradia. Eu quero que todas as pessoas tenham dignidade humana. Né? Eu quero que a gente possa ligar a televisão e não ver que uma pessoa pegou um cachorro e cortou ele em pedaços. Eu quero falar de uma ecologia integral. E para isso eu preciso de uma política que esteja alinhada a esses discursos. Essas narrativas precisam acontecer. Porque a gente não está dando conta mais, né, de tanta barbárie. Aí eu volto no Adorno. E a gente não quer isso. A gente não quer o feminicídio, a gente não quer a discriminação, a gente não quer todas essas insuficiências morais e éticas que o planeta tem passado. Então, a gente quer uma política legal, a gente quer uma política que seja humanizada. Eu acredito muito nisso. Por isso que a gente está sendo convocada a desenhar novos mapas de esperança.
Sem dúvida. Professor, agora a gente tem um inimigo aqui na nossa Rádio Cardeal, e ele chegou aqui, que é nosso tempo, nosso horário. Na verdade, a gente acabou estourando aqui o horário, onde eu já agradeço muito a senhora aí pela noite. Mas antes da gente finalizar, professor, eu queria... Eu passo para você já, Paulo, mas assim, antes da finalização, eu queria que a senhora fizesse um compromisso aqui com nossos ouvintes de retornar em breve, para a gente continuar esse bate-papo, né? Eu acho que é muito válido a gente parar as nossas noites para refletir, como a gente está fazendo aqui hoje, mesmo que não esteja dentro do especial. E quem sabe até presencialmente aqui no estúdio. Aí você pode chegar antes de vir para os estúdios, a gente vai ali na nossa igreja de São Francisco, né, que é lindíssima. Tá em reforma, mas aí eu ligo para o Frei Lohane para que a gente possa entrar ali. E aí de lá a gente já vem direto para os estúdios.
Nossa, primeiro eu peço perdão porque eu falo demais, né? Professor.
Imagine três professores na bancada.
Eita, aí danado. Depois eu quero dizer que uma das experiências mais profundas que eu tive foi numa igreja muito simples, mas foi mais do que uma igreja. Foi na casa de madre, de uma madre muito querida nossa. De quem será que eu estou falando?
Da nossa Dulce?
Santa Dulce, né? Então, eu quero dizer que ela é um grande exemplo de mapa da esperança, né? A vida dela é uma cartografia de esperança. E para fechar a minha fala, de gratidão, o Papa Leão XIV, ele nos lembra que educar é mais do que ensinar conteúdo, né? É participar da construção de humanidades, que os conteúdos são importantes quando eles estão a favor da vida, e que em tempo de algoritmos, guerras e incerteza, eu tenho certeza que o maior currículo e o mais urgente é a esperança. E é a esperança, quando ela morre, Pedro Calzadaglia já nos dizia, a gente ressuscita. Então, obrigada, obrigado, gratidão, e que a gente sempre leve esperança.
Com certeza, professora, aí é importante esse trabalho que o Tiago trouxe aqui. Vai precisar de um outro encontro, né? Porque hoje nós tratamos aqui de... A professora trouxe bem sobre antropoética, antropologia e ética, que a gente precisa refletir muito sobre o estudo dos valores, né? E eu acho que tudo isso se encerra muito para que a gente possa garantir o tripé da educação com dignidade e justiça. A frase ser franciscano nesse momento é um grande caminho, porque quando na oração de São Francisco está escrito: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz, é o início da grande caminhada e dessa luta de um mundo mais humano e de uma educação mais desarmada e mais participativa. Foi bom demais, eu sei que nossos ouvintes ficaram muito felizes e vai cobrar, viu? Vai cobrar o reencontro, porque esse bate-papo dá mais alguns capítulos de programa Vozes e Saberes.
Professora Roberta, mais uma vez, em nome da Cardeal, quero agradecer essa noite, esse bate-papo, agradecer a disponibilidade da senhora parar aí um pouquinho aí dentro da universidade, dentro do trabalho da senhora, para estar conversando aqui com nossos ouvintes aqui, os soteropolitanos e todos aqui que estão em Salvador. Já te faço esse convite aí, pedindo esse compromisso de retornar em breve para a gente continuar esse bate-papo e deixar o nosso muito obrigado aí por essa noite. Professora? Oi, pronto. Acho que faltou aqui.
Eu que agradeço. Um abraço muito fraterno a vocês e a todos os nossos ouvintes. E que a gente se encontre no caminho da vida. Que a gente quer É sempre ir ao encontro.
Meus amigos, a vocês ouvintes da Cardeal FM, só tenho que agradecer mais uma noite aí de audiência e do carinho. Hoje a gente vai encerrando aqui, mas esse especial 106, quando a 106.1, a Cardeal FM, a 106.7, a Excélsio, pega um tema para a gente ao longo da programação e debatendo e trazendo reflexões como essas que a gente fez hoje com a professora doutora Roberta Guedes, ela que é doutora em educação e especialista em educação católica, né? Ela também é membro do Fórum Nacional de Educação. Então é um bate-papo que vem trazendo essas reflexões, onde a gente poderia conversar muito mais, a gente acabou, vai para os documentos da igreja, a gente saiu um pouco, foi para São Tomás de Aquino, depois voltou, mas é isso. Mas a maior reflexão é que a gente perceba como que a igreja traz é algo urgente, é algo imediato e é algo basilar. A educação é base. Então, vamos encerrando mais um Voz de Saberes com as bênçãos do Senhor do Bonfim, onde fica aqui o nosso muito obrigado e a nossa gratidão à professora doutora Roberta Guedes por essa noite. Um abraço a todos e boa noite.
Boa noite, gente. Muito obrigada.
Cardeal FM, conectada em você.
106.1, de bem com a vida.
Educação Financeira, com Gigliola Sena.
Você sabe que não é obrigado a pagar tarifa bancária por cestas de serviços? É isso mesmo. Sabe aquele valor mensal que o banco desconta na sua conta? Você pode se livrar dele. De acordo com a Resolução 3.919 de 2010 do Banco Central do Brasil, todo cidadão brasileiro tem o direito a abrir uma conta corrente em qualquer banco livre de tarifas. Portanto, todos os bancos no Brasil são obrigados a disponibilizar gratuitamente uma conta corrente para pessoas físicas gratuita. Mas claro que o seu gerente nunca lhe contou sobre isso. Preste atenção, se você quer deixar de pagar a tarifa bancária, aí vai como? Ligue agora para o seu gerente e peça a ele para que sua conta corrente passe a ser essencial. Caso ele seja resistente, lute pelos seus direitos e escreva um e-mail para a ouvidoria do seu banco. Se mesmo assim não conseguir, efetive a denúncia na ouvidoria do Banco Central do Brasil. E você achando que não tem dinheiro para nada, chega de pagar tarifas desnecessárias. Educação financeira é disciplina.
A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Cantar Ibope Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Cardeal FM, conectada em você.
Olá para você que nos acompanha aqui pela Cardeal FM e pelas redes digitais. Nós estamos começando o programa Mundo Bahia, dentro da Faixa CUT. Eu sou Messias Guimarães Bandeira. Nós vamos ouvir agora o grupo Baiana System, com o seu álbum de estreia de mesmo nome, lançado em 2010. Este grupo traz, entre outras marcas, a influência da guitarra baiana e também do reggae em suas composições. Uma das atrações mais esperadas do carnaval, o Baiana System já ganhou prêmios internacionais, a exemplo do Grammy. Com vocês, o grupo Baiana System.
Thank you. ainda não desceu o acorde. A vida não é um jogo que tem volta. A batida move o corpo e não revolta. Já perdi o seu reforço nessa escolta. Não passe pela nota sem ter prova jamais. Eu quero ver a paz, quero ver a música.